E aí, meus irmãos, quero que vocês abram em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Nós vamos ler o 15 também. Aleluias. E aí eu já vou me adiantando aqui na leitura, enquanto vocês vão se achando. E aí, o que o apóstolo Paulo vai falar aqui para a igreja? Eis que pela terceira vez estou pronto para visitá-los, e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. E aqui eu quero só abrir um parêntese. Nessa mesma carta, lá no capítulo 9, Paulo vai também estar chamando a atenção dessa importância de plantarmos. Então, aqui não é que Paulo estava desconsiderando esse ato deles plantarem na vida de Paulo. Mas o que ele estava dizendo é: eu não vou andar dependente de vocês. Eu não vou me tornar um peso para vocês. Mas há um princípio que é de plantar e colher que existe. E ele vai falar vocês não precisam abrir, mas eu posso falar aqui para vocês, no capítulo 9, a partir do versículo 6, o seguinte: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E no versículo 10 e 11 ele vai dizer: e Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Então não é que Paulo estava desconsiderando esse ato de dar. Até porque ele vai chamar a atenção aqui. Se você semeia pouco, você colhe pouco. Mas se você semeia com abundância, você também colherá nessa mesma proporção. Mas o que ele estava dizendo: ainda assim, cabe a vocês decidirem se vocês vão viver nesse princípio ou não. O que eu decido é que eu não vou viver como um peso para vocês. E aí ele continua. Voltando para 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 15: eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? E eu quero destacar essa posição de Paulo em dizer: eu escolho. Eu decido me gastar. E quando ele fala tem versões que vai dizer: eu me gasto pelas almas. A gente só estava falando que Paulo está se colocando nessa posição de se gastar por pessoas. E se você pega, vamos dizer, talvez uma outra definição do que é se gastar, você vai encontrar, por exemplo, a palavra esgotar. Então Paulo diz: eu me esgoto. Ou seja, eu vou até o limite e às vezes eu até ultrapasso em amor a vocês, em amor ao Evangelho, em amor ao que Deus me incumbiu para fazer. E aí, associando um pouco com essa nota aqui que o pastor nos trouxe, porque eu estava refletindo e sempre, né, que o Senhor ele traz em mim alguma informação, eu digo: Senhor, realmente eu preciso ajustar isso ou aquilo. E a questão era: o quanto que de fato eu tenho me gastado em prol do Evangelho? O quanto que eu tenho me gastado a favor das pessoas, sem interesse? Em vários momentos aqui, ele vai falar isso para os Coríntios, que o interesse maior dele estava nas pessoas. Ai dele que não fizesse isso. Então, o quanto que eu tenho me esgotado em prol do evangelho, em prol das pessoas, o quanto? E se eu tenho feito isso com a consciência de que há uma pessoa, há um dono para quem eu digo o que é que eu faço? Porque nós prestamos contas. Nós devemos prestar contas. Então, como é que tem sido o nosso nível de esgotamento? E aí, de fato, fazendo um paralelo com a nossa vida secular, no ambiente de trabalho, se você parar para observar a sua semana, não é, vamos dizer, tarefas ou serviços da igreja que tem nos esgotado. E muitas vezes no nosso ambiente de trabalho em si, isso sim tem nos esgotado. Tem nos feito acordar muito antes. Tem nos feito dormir muito depois. Mas aí muitas vezes a gente chega aqui para o ambiente de igreja para servir e diz: estou esgotado. Eu estou cansado. E aí quando a gente avalia realmente o nosso dia a dia, não é. E a gente nunca deveria achar que a gente está fazendo o suficiente. E às vezes a gente pode entrar também nesse engano. Não, que eu já fiz demais. Eu já fiz demais. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sendo que às vezes a gente esquece para quem, né, está fazendo. Sendo que, como aqui foi falado, o que que haveria eu ou você de fazer a tal ponto de esgotar-se comparado ao que Jesus fez por nós? Não há comparação. E Paulo chama a atenção. Eu, de boa vontade, não é de qualquer jeito, não estou chateado, não estou fazendo isso à força. Eu, de boa vontade, decido me esgotar, me gastar em prol das pessoas, em prol de vocês. Mesmo que, muitas vezes, as pessoas elas não vão reconhecer o tempo que você tem gastado, o tempo que você tem esgotado. Eu acho que foi na última reunião que eu fiz com o departamento de comunicação, eu já iniciei falando assim: meus irmãos, eu peço a desculpa para vocês assim, pela falta, muitas vezes, de reconhecimento do trabalho de vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se assim vocês estão fazendo para o Senhor, você pode ter certeza, não há um minuto sequer que Ele não reconheça. Pode ser que eu não reconheça. Pode ser que eu não te dê o parabéns que você merece. Mas Ele, que vê tudo, até aquele trabalho que ninguém está vendo. E aí você se pergunta: não, mas ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Ele está. Ele está. Nós só somos servos de quem? Se não dele. Nós somos embaixadores de quem? Se não dele. Então, por isso que a gente não precisa se preocupar. Então, eu me deixo gastar sabendo para quem eu estou me gastando e o porquê que eu estou me gastando. E a gente sabe que é aqui por um propósito maior. E talvez alguns pensem: ah, mas é o apóstolo Paulo. Ele que estava na condição de apóstolo. Não. Esse gastar também é para a gente. Na mesma carta, ele escrevendo para os Coríntios, ele vai falar, por exemplo, sobre: temos sido chamados para o ministério da reconciliação. Você vai ver isso lá em 2 Coríntios 5, do 18 ao 20. Ele vai dizer: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Foi confiada a nós. Esse serviço foi confiado a nós. Esse ministério foi confiado a nós. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Se permitindo ser gastado por essa causa. Por uma causa que um dia estávamos nessa também condição, dessa mesma necessidade de sermos reconciliados com Ele. Então não deve ser um peso a pregação do Evangelho. Não deve ser um peso o comunicar a palavra. Não deve ser um peso servir. Até porque, queridos, Jesus já disse: ei, o meu fardo, ele é leve. Então tem alguma coisa descompensada aí. Então o que que está esgotando você? Quais são de fato as atividades que estão nos esgotando? Porque muitas vezes realmente a gente dá muito mais peso às coisas que as pessoas do mundo nos pedem do que no serviço aqui em comunidade. Queridos, é uma análise que eu faço realmente assim na minha vida. Quantas vezes deixei, vamos dizer assim, de descansar para poder fazer um trabalho? Quantas vezes fiz um trabalho de urgência porque me foi solicitado? E como aqui o pastor falou, a gente fala: não, mas é porque eu sou dependente, eu preciso do dinheiro. Então aí a gente esquece por completo que buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. E a gente vai ver que as coisas acrescentadas envolvem bebida, comida, roupa e tantas outras que você nem sequer sabe, que você talvez tenha necessidade. Ele está dizendo: eu supro. Eu supro. Então, no seu dia, como é que tem sido gastar? Como é que tem sido a colocação de prioridade? É dele? Porque às vezes quando eu tenho que fazer uma coisa e outra, e eu tenho que escolher, eu lembro: buscar primeiro o reino. E muitas vezes, não foram poucas, coisas que eu precisava solucionar, eu vim aqui buscar o reino, e quando voltava já estava solucionado. Quando nós colocamos o Senhor em primazia em tudo. Aí você fala, quando você faz para Ele, aí você diz: Senhor, eu posso fazer mais. É para o Senhor, eu posso ir além. É para o Senhor, então eu vou caminhar mais. É para o Senhor, eu vou me esticar. Porque é para o Senhor. E aí quando a gente está nesse contexto aqui, meus irmãos de igreja, quando todos estão pensando e vivendo assim, todos ganham. Aí você não percebe o desfalque. Aí você não percebe, aí realmente não fica pesado. Porque ambos estão assim, andando em unidade, juntos. Porque eu sou o teu suporte, como também você é o meu suporte. Veja também outros versículos que o Senhor vai chamar a atenção sobre essa questão de servir, como a gente serve. Lá em Efésios 6, no versículo 7 e 8, ele vai dizer: sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Em Colossenses 3, do 23 e 24, vai dizer: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. E nessa condição, eu entendo que nesse caso você não me deve nada, porque eu estou servindo a Ele. E eu não sirvo de qualquer jeito. E aí, em todo tempo, você vai ver o Senhor falando: olha, se é para dar, dá com alegria. Se é para fazer, faz de boa vontade. Não faz reclamando, não faz murmurando, como se não conhecesse aquele que é capaz de recompensar e galardoar tudo aquilo que você tem feito, por mais que não façamos com esse intento. Mas Ele é capaz e Ele faz. Faz para mim. Vim aqui para a igreja, vim aqui estar reunido. É por mim. E somado a isso, tem um corpo a quem eu digo: ame o seu próximo. Respeite-o. E tenha ele com a maior estima, consideração. Vocês veem, meus irmãos, como tudo está ligado? Uma coisa depende da outra. Que a importância da gente fazer e como fazer, com a motivação do nosso coração. E isso, muitas vezes, a gente não transparece. Porque é do coração. Mas Deus está vendo. Vocês lembram quando Jesus vai falar a respeito da oração? Que ele diz: olha, quando orardes, vai para o teu quarto, te tranca. Mas não faz como aqueles hipócritas que vão, né, no meio dos lugares, querendo aparecer para que todos vejam. Isso já é uma conotação do Senhor dizendo: aquilo que é feito em segredo, eu coloco à luz. Então não há nenhuma ação que nós fazemos de bom grado que o Senhor não exalte depois. Que isso não venha ser exposto de alguma forma. Porque foi feito de bom coração. Porque foi feito de boa vontade. Porque foi feito pensando: Senhor, eu estou fazendo para Ti. E é por isso, queridos, que nessa situação, a raiva não chega, a chateação não chega, a ira não chega, a mágoa não chega, porque você está fazendo para Ele. Você diz: Ele é o meu Senhor. Pai, é para Ti que eu faço de bom grado. É para Ti, Senhor, que eu dou com alegria. Não é considerando homens ou atitude de homens, mas é para o Senhor. Sabe, queridos, como isso tem falado para mim? Que eu preciso cada vez mais, nós precisamos cada vez mais honrar aquilo que o Senhor já nos colocou em nossas mãos. A palavra que está entranhada em nós, como também os dons e os talentos que Ele espera que a gente multiplique. E não fique parado. Para que porventura não sejamos de algum modo cortados. E eu quero aqui mencionar também que mais adiante, em 1 Coríntios 9, 16 a 18. Novamente, Paulo vai chamar a atenção do porquê ele se permite ser gastado. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anuncio o evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Esse fazer por livre, espontânea vontade. Esse deixar gastar-se por livre, espontânea vontade. Esse deixar servir por livre, espontânea vontade. É porque eu quero. É porque eu tenho uma consciência de quem, para quem eu sirvo e do porquê. A ligação do autor com o seu propósito. Porque a vida com Cristo é a ligação dele com o propósito dele. Não tem como nós nos vincularmos, dizer, eu tenho relacionamento com o Senhor, mas eu não tenho relacionamento com o seu propósito. As coisas andam juntas. As coisas andam interligadas. Mesmo que, diante do visual, você aparentemente, queridos, pense que não está sendo notado, não está sendo reconhecido, não está sendo considerado, ou até mesmo você vai sofrer críticas por isso, há uma recompensa muito maior, que ela é vinda daquele que o incumbiu para fazer. Então não tem tempo gasto e desnecessário para o Senhor. Não tem. E é por isso que eu novamente repasso a pergunta para vocês. Com quê? E de que forma nós estamos sendo permitidos chegar nessa condição de se gastar? Com quê? O que é que está esgotando você, esgotando o seu tempo? Esgotando a sua agenda, esgotando as suas prioridades. O que é? Porque, como aqui o pastor falou, se está sendo igualado com as coisas do Senhor, há um problema nisso. Porque o lugar de prioridade dele não é negociável. Não na nossa vida. Amém? E aí eu quero pedir para vocês ficarem de pé. Sabe? E ainda no capítulo 12 de 2 Coríntios, no versículo 20, mesmo Paulo apresentando essa boa vontade dele de se gastar pelo reino e se gastar pelas pessoas, ele sabia que poderia encontrar a igreja da seguinte forma. E ele diz, eu receio que talvez vocês estejam assim. Ele vai falar no versículo 20. Pois tenho receio de que, indo até aí, eu nos encontre na forma em que gostaria de encontrá-los. E que também vocês me achem diferente do que esperavam. Que haja entre vocês briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho e tumulto. Mas sabe, esse mesmo Paulo que diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele chama a atenção para ter como, para a gente ter como maior interesse aqueles que estão do nosso lado. Levar em consideração as pessoas e não ser encontrado nessa condição. Porque à medida que a gente está se permitindo ser gastado, a gente não encontra tempo para isso. Porque você está focado com outras coisas. Você está focado com os comandos dele. Você está focado nas notas e palavras de bênção que ele tem a seu respeito e a respeito do próximo. Quem está focado nisso não tem tempo para estar envolvido nessas situações. E a gente sabe, como diz lá em Provérbios, como isso aborrece o Senhor. Essas condições. E eu creio realmente assim, meus irmãos, nesse momento, e principalmente ao tempo que cada vez mais se achega da volta dele, dele nos encontrar nessa condição de embaixador, fazendo o que ele disse que já era para fazer, e os sinais, prodígios e maravilhas nos cercando em todo o tempo, porque a palavra dele vai estar sendo cumprida. E eu peço que vocês fechem os seus olhos e vamos orar. Pai, eu honro o Senhor, honro a sua palavra. Senhor, eu honro a sua igreja, os meus irmãos, aquele que o Senhor chamou para estar aqui reunido nesta igreja. Sim, o Senhor chamou, Pai, essas pessoas, esses homens e essas mulheres, para se achegarem, Pai, aqui neste lugar. E é nossa responsabilidade, Senhor, nos firmarmos cada vez mais naquilo que o Senhor já estabelece na sua palavra. Nos permitindo, Senhor, a partir de hoje, neste ano, chegarmos, Pai, a essa posição de nos gastar uns pelos outros. Nos gastar, Pai, na propagação do Evangelho. Nos gastar, Senhor, no teu serviço. Aquilo que o Senhor nos confiou para fazermos. E fazermos, Pai, com alegria, de boa vontade e com excelência. Pai, nos colocamos com os nossos corações assim, Senhor. É assim que nos apresentamos ao Senhor. Não é de qualquer jeito, mas é fazendo, Pai, de boa vontade. Considerando, Senhor, todos os seus princípios. Guardando os teus mandamentos. Guardando a tua palavra. E assim, Pai, de fato, amando o Senhor. O adorando em verdade e em espírito, porque a palavra está sendo praticada, porque o amor está em dia, porque o respeito, a consideração está em dia, a alegria, a paz do espírito, Senhor, está em dia. Obrigada, Pai, pelo desenvolvimento da tua igreja, que se alarga cada vez mais, que se expande, Senhor, cada vez mais, porque é nisso que cremos, que fomos chamados, Senhor, para crescermos e multiplicarmos cada vez mais. E nós vivenciaremos, Senhor, isso a partir do momento, Senhor, que abrimos a nossa boca, que servirá, Pai, como uma espada vai ser tão profunda, Pai, para atingir pessoas. E elas sendo, Pai, resgatadas do império das trevas e trazidas para o reino do Filho do Seu amor. Obrigada, Pai, porque nós decidimos mais uma vez servirmos ao Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.